Começa agora, Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui, na 95,3 FM.
Olá, nós vamos começar mais um UFSCar Entrevista, aqui na sua Rádio Fiscar. E hoje nós vamos falar com o professor Paulo Sérgio Bretones, que é do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. E vamos começar, né, professor? Só vamos começar a falar a respeito do centenário do eclipse de Sobral, que foi agora no final de maio, mais ou menos. Comemorou-se, então, 100 anos do eclipse total do Sol, observado em Sobral, no Ceará, que comprovou a teoria da relatividade de Einstein. A gente já falou, eu acabei de falar sobre isso, mas eu queria que o senhor explicasse por que que é tão importante registrar um eclipse do Sol aqui no Brasil e qual é a relação com a teoria da relatividade.
Bom, essa história realmente é longa, não é? Essa história comprovou, por ter ajudado a comprovar a teoria da relatividade de Einstein, foi uma revolução na ciência, né? Isso, claro, que o Einstein já era bem conhecido entre os físicos, mas ele ficou muito mais famoso porque essa teoria foi uma guinada, né, tendo em vista de que questionou muito daquilo que o próprio Newton havia previsto, havia, digamos, colocado, né? Então, essa história, assim, eu não sei se teríamos tempo para comentar isso, mas desde 1704, por exemplo, o Isaac Newton sugeriu que a luz poderia ser composta por partículas, e as partículas poderiam sofrer atração gravitacional, né, como toda a matéria, né? E aí o Cavendish, por exemplo, em 1784, propôs que a luz de uma estrela poderia sofrer um desvio ao passar nas proximidades do Sol. Quer dizer, isso não foi uma coisa tão diferente.
E, né, é que isso são coisas que hoje fazem tanto parte do dia a dia, que a gente acha estranho, né? Que em algum momento nós não soubéssemos disso.
É verdade. E a grande questão é a divulgação de tudo isso, verdade, né? Como é que isso vai na educação, como é que isso os professores falam, as pessoas ficam sabendo disso, né? E aí, basicamente, historicamente, né, Soldner, por exemplo, em 1804, já ele calculou que teria um valor, o ângulo de deflexão, que seria da ordem de 0,87 segundos de arco. Quer dizer, vamos supor, se uma estrela viesse passando bem perto do Sol, né, a luz de uma estrela, quando você observa o Sol, não dá para ver a estrela, né?
Sim.
Mas quando a Lua está na frente durante um eclipse, né, seria possível medir uma coisa dessa, né? Então, por exemplo, se a luz de uma estrela...
Por isso que o eclipse é tão importante, então.
Exatamente. Então, isso já foi previsto há muito tempo, mas na época lá, imagina você em 1800 e alguma coisa, e pouco, não seria possível fazer tal medida.
Não seria possível fotografar. Não tinha equipamento para isso.
A fotografia não dava... Não, nem teria fotografia para fazer isso, né? Então, o ângulo era muito pequeno também, e as fotografias dos astros só começaram a ser feitas em 1840. Então, demorou muito para que isso pudesse ser cogitado, né? Mas aí o Einstein aí tem toda uma história, porque em 1911, estudando a gravitação na propagação da luz, isso foi uma outra guinada na teoria do Einstein, isso é uma grande sacada que ele teve, né? Ele previu que a luz, claro, também pode sofrer um desvio ao passar pelas proximidades de um astro de massa como o Sol. O Sol não é uma estrela tão grande, né? É uma estrela anã, como a gente considera, mas mesmo assim ele tem muita massa, não é? Então ele previu isso, e aí em 1915, quando ele publicou a teoria da relatividade geral, e sugere então que a gravidade é um efeito que altera a geometria do espaço-tempo devido à matéria. Então o que acontece? A gravidade é tão forte que ela deforma o espaço-tempo. E a melhor forma de representar isso é você pensar numa tela esticada, assim como um pano esticado, por exemplo, né? É um lençol, imagina. E aí você põe uma bolinha pesada nesse lençol, não é? O que acontece? Você vê que tem uma deformação, não é? A bolinha vai deformar o lençol.
Superfície.
A superfície. E aí o que acontece? Com essa deformação, se você colocar uma bolinha menor ainda, passando perto, você vê que essa bolinha vai girar, por exemplo, e vai cair lá, não é isso?
Vai se aproximar da deformação.
Exatamente. Essa é uma maneira didática de pensar no que acontece nessa deformação do espaço-tempo, né? Do espaço e do tempo. Einstein até colocou que o tempo pode sofrer uma mudança por causa de uma grande massa na localidade, né? Então, por causa disso, a luz das estrelas, por exemplo, ao passar nas proximidades do Sol, poderiam sofrer uma deflexão, poderiam sofrer, então, um entortamento, vamos dizer assim, né? E aí essa curvatura. E aí seriam previstas posições diferentes das observadas numa noite qualquer. Então, quer dizer, as estrelas estão numa posição lá durante a noite, mas se o Sol estiver lá durante um eclipse, as estrelas mudam de posição por causa dessa questão. É possível, seria possível fotografar isso, né? Então, isso o Einstein previu, que um eclipse total do Sol poderia confirmar essa teoria. Isso ele previu, né?
E aí, qual que é a importância de Sobral aí, do eclipse em Sobral?
Pois é,
primeiro,
então...
Primeiro, o senhor explicou qual é a importância do eclipse.
Pois é.
E aí, o que, que Sobral tem com isso?
É, então, aí dá dessa coisa de que o Einstein previu essa questão, junto com outros, né, que teriam feito, ó, mas ele falou, não, vamos fazer aí, assim que possível, a observação do eclipse do Sol para tentar mostrar isso. Aí, várias tentativas foram feitas, né?
É.
Então, por exemplo, em 1908, Fraunlich, que é um cientista, um astrônomo alemão, ele analisou fotografias de eclipses, mas ele não encontrou evidência disso. Ele não encontrou já naquela época, né? Mas várias tentativas foram feitas para observação dos eclipses, por exemplo, em 1912, que seria observado em Passa Quatro, em Minas, né?
Puxa.
Mas não aconteceu. Por quê? Porque choveu na ocasião.
Então, isso não, era para ser Passa Quatro, então, é isso?
Exato, poderia ter sido Passa
Quatro. Passa Quatro não deu certo.
Exatamente, exato. E outro na Crimeia, em 1914. Mas, 1914, o que aconteceu foi o início da Primeira Guerra Mundial.
Verdade,
não é? E aí teve um problema, os astrônomos que foram para lá foram presos, né? Não permitiram que fizeram isso, porque acharam que as máquinas fotográficas deles para fazer espionagem no exército dos russos, né?
No começo da guerra ainda, né? Uma situação mais tensa.
Exatamente. Então, já em 1916, foi observado um eclipse, por exemplo, na Venezuela, mas as fotografias também não permitiram comprovar a teoria, né? E depois, em 1918, aconteceu um eclipse observado nos Estados Unidos, mas também a nebulosidade dificultou os registros, né?
O senhor está falando daquela época. Hoje, nós temos essa dificuldade toda também, ou foi muito típico desse período por conta da falta de equipamento?
Não. Então, o grande... Bom, então veja, tem o problema da guerra, tem o problema da questão da fotografia,
da
do tempo, o tempo, mas hoje, claro, hoje os equipamentos melhoraram muito, né? E depois disso, hoje a gente tem muito mais recursos para mostrar essa questão que aconteceu, né? E aí, por que Sobral, né? Agora vamos chegar em Sobral, né?
Vamos chegar em Sobral. Vamos saber de Sobral agora.
Sobral estava em 1919, então estava na faixa da totalidade, como nós sabemos, né? Quer dizer, a faixa que seria observado, né? Começou lá no Peru, passava pelo Brasil, e passava pelo Atlântico, e aí pela Ilha do Príncipe, que era na costa da África, cruzava a África e chegava em Moçambique. Mas na ocasião, os ingleses organizaram duas expedições para observar o eclipse. Uma delas foi dirigida pelo Arthur Eddington, que era um astrônomo importante na época, né? Ele foi para a Ilha do Príncipe, né? Que era na costa da África. E outra coordenada por Charles Davidson e Andrew Crommelin, que eram ingleses, que foram para Sobral, né? Foram para Sobral.
Essa a gente tem que levar em consideração que eles precisavam escolher para onde eles iriam,
isso,
de acordo com as possibilidades de chegar até o lugar, né?
Exatamente.
Porque nós estamos falando de um período com avião, navio,
exatamente,
trem.
Isso.
As coisas eram muito mais difíceis. A locomoção era muito complicada,
exatamente,
né?
Exatamente isso. E Sobral, um dos itens era esse. Que o navio deles chegaria lá, digamos, na costa do Brasil, não é?
Isso.
E daí tinha uma logística para levar os astrônomos para Sobral.
Era possível chegar lá num tempo razoável, né?
Exatamente. E Sobral estava bem na faixa da totalidade. E aí o que acontece? Foi escolhida por Henrique Morris, que era o diretor do Observatório Nacional, por estar próxima à linha da centralidade, com maior tempo de observação do fenômeno, né? E a facilidade da chegada dos astrônomos estrangeiros, transporte de instrumentos, logística, né? E aí participou aí toda uma equipe de brasileiros.
Desculpa, vou interromper de novo, senhor, mas eu fiquei imaginando aqui qual deve ter sido o assombro dos moradores de Sobral em 1919.
Ótima pergunta.
Vendo as pessoas, esses pesquisadores todos chegando com equipamento, né?
Exatamente.
Como deve ter sido a reação deles? Deve ter sido muito interessante.
Exatamente, Estela. O que aconteceu? Muitos dos moradores de Sobral foram para a igreja, que era do lado ali na praça que eles estavam observando.
É.
Foram rezar, porque achavam que lá era a data do juízo final.
Puxa,
o mundo ia acabar por causa daquilo.
Por causa do eclipse,
exatamente.
Verdade.
Então, claro, falta de informação, de educar as pessoas, de informar. E, além disso, O diretor do Observatório Nacional sugeriu que eles não soltassem fogos, porque, isso, não, porque os outros podiam estar muito felizes da ocorrência do fenômeno.
Verdade.
Isso podia atrapalhar a observação, porque soltar fogos vai nublar o céu, né?
Nossa.
Imagina você...
Até nisso tem que pensar também.
Tudo isso teve que pensar.
Puxa
Exatamente
vida.
Isso. Exatamente. Então, vários astrônomos brasileiros participaram dessa missão, né? O Domingos Costa, o Lélio Gama, Alírio de Matos e os americanos Daniel Wise e Andrew Thompson, né? E aí, bom, posso contar da ocasião, como
pode,
foi a observação?
Pode contar,
né?
Nós temos ainda um tempo e se precisar a gente faz a segunda parte.
Tá ótimo. Então, aí, aí 29 de maio, o dia amanheceu nublado.
Puxa,
olha só,
vida.
Pois é. Mas é interessante porque no Ceará acontece muito isso, né? Isso a gente já viu muitas vezes em Fortaleza, por exemplo, né? Amanhece nublado, depois muda o tempo, vai mudando, fica aberto, né? É muito dinâmico isso, né? E aí o tempo abriu na hora do fenômeno, que iniciou às 8h56 e teve a duração de uns 5 minutinhos, tá? Mas que na ocasião realmente abriu o céu. E das fotografias obtidas, né, 8 foram feitas com um telescópio de uma lente de 4 polegadas, ou um telescópio, uma luneta de 10 centímetros, né? E com 7 estrelas aparecendo nelas e que foram consideradas muito boas, né? Não o maior telescópio, tem um telescópio maior ainda, mas esse que era o mais simples, trazido pelos ingleses, né? Essas fotografias foram muito boas. E lá na Ilha do Príncipe,
Eles iam ter um problema também de transportar, não podia ser qualquer equipamento, né?
Com certeza.
Porque
com certeza.
Como trazer da Europa para cá, depois daqui até Sobral, né?
Exatamente.
Que complicação, né?
Exatamente isso. E aí na Ilha do Príncipe, lá na costa da África, o tempo estava chuvoso e apenas 2 fotografias foram obtidas, mas com resultados incertos. Não
era para Sobral ficar famosa.
Era para o Brasil e Sobral entrar na história
Sem
mesmo.
Sem dúvida.
Não é? Exatamente.
Tudo conspirou a favor.
Exatamente. Foi assim que aconteceu.
O senhor sabe por que Einstein veio para cá e o outro pesquisador, desculpa, que o senhor falou o nome dele, eu me esqueci.
Whittington.
Isso. Por que ele foi para lá? Teve um motivo para isso, não?
Não exatamente, porque, existia uma diferença. Teve um grupo de Greenwich, entre os astrônomos, né? E o outro eram de Cambridge, né? Então, cada um foi para um lugar, mas promovido pelos ingleses, né? Não sei exatamente por que Eddington escolheu a costa da África, mas nessa divisão, não é? Ele achou que era melhor ir para lá, cada grupo foi para um lugar. E aí aconteceu. E o Eddington conhecia muito da teoria da relatividade, né? O Eddington realmente era um astrônomo muito, muito empenhado, muito conhecido como pessoa também, grande pessoa, quer dizer, uma série de coisas, né?
Tá.
Vale a pena comentar sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, existe o como é que os resultados foram obtidos aí, né? Isso é importante comentar. Então,
sem dúvida.
Em julho do mesmo ano, foram feitas fotografias do mesmo grupo de estrelas que estavam na constelação de Touro, por onde o Sol havia passado durante o eclipse, para constatar como é que são essas estrelas sem o Sol, né? E aí, após comparar as fotografias obtidas com os mesmos instrumentos, as medidas mostraram o valor de 1,98 segundos de arco, né?
Isso
digamos,
é muito, professor. Desculpa.
Isso já é mais perto do que o Einstein previu.
Ah,
né?
Tá.
E aí para o ângulo de deflexão de luz, né? Que é aquilo que aconteceu, né? O Einstein tinha previsto 1,75, que estava muito próximo. Os resultados, então, foram divulgados em 6 de novembro de 19 por Dyson, né? Dyson foi o astrônomo inglês que organizou tudo isso. Mas ele não veio para cá. E por quê? Porque na época estava sendo fundada a União Astronômica Internacional, a IAU, que agora está fazendo 100 anos também. Ele estava envolvido com aquilo e não foi observar o eclipse, mas ele mandou as expedições para os outros lugares, né?
Tá.
E o Dyson, junto com o Eddington e o Davidson, né, fizeram uma reunião na Royal Astronomical Society em Londres, para divulgar os resultados. E, claro, as chapas obtidas em Sobral foram as melhores, né? Que ajudou a comprovar isso, né? E aí, nos dias seguintes, depois da divulgação, né? Manchetes de jornais do mundo todo noticiaram que a teoria do Einstein suplantou a teoria de Newton, né? Porque Newton era intocável na ciência, vamos dizer assim, né? Era um pedestal, assim, que ninguém questionava nada, Né?
É como agora questionar Einstein.
Perdão, exatamente. É, claro. Né? Sempre vai. É. A ciência é sempre assim, né?
Uhum.
E aí, o que acontece? É, nos dias seguintes aí, isso fez com que Einstein se tornasse muito conhecido. Quer dizer, ele era muito conhecido já entre os físicos, né, na ciência. Mas ele se tornou conhecido internacionalmente pelo público, vamos dizer assim, né? E aí, confirmar tudo isso, já em 1922, passado mais um tempo ainda, foi observado um outro eclipse na ilha Christmas, por exemplo, que é um outro lugar, e essas fotografias confirmaram a teoria, né? Quer dizer, então Einstein estava certo mesmo, né? Então Einstein esteve, bom, passado esse tempo todo, Einstein esteve no Brasil em 1925, né? Depois ele esteve no Rio de Janeiro, e aí compartilharam, comemoraram essa coisa que a teoria dele deu certo nisso e tudo mais, né? E ele disse uma frase famosa, ele foi no Rio de Janeiro, esteve com os astrônomos que participaram desse evento e tal, ele diz assim, o problema concebido pelo meu cérebro, né, incumbiu-se de resolvê-lo o luminoso céu do Brasil. Ele falou isso, foi importante, né? Então...
Tá bom, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo aqui e esteja sempre à disposição aqui nos microfones da Rádio Fiscar. E nós voltamos em breve com mais um assunto interessante para vocês. Até mais.
Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.